Olá, meus caros, olá, minhas caras. Vamos lá, dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje, continuando então o nosso cronograma, a gente vai conversar um pouco sobre pesquisa correlacional, tá? E aí, para falar de pesquisa correlacional, eu vou querer retomar com vocês a questão de pesquisa experimental, especificamente a relação entre variáveis independentes e dependentes, tá? Bom, qual que é a relação entre essas variáveis, né? Quando a gente está querendo fazer uma pesquisa experimental em que a gente queira estabelecer uma situação de uma variável ser causa e a outra variável ser efeito, a gente usa o arranjo experimental, né? A manipulação das variáveis, da situação experimental, para que a gente consiga manipular a variável independente e ver qual o efeito que há na variável dependente, se há algum efeito. Havendo esse efeito, a gente consegue estabelecer uma relação de causalidade. Vejam, eu mexi aqui nessa variável X e automaticamente teve algum efeito na variável Y, ok? Bom, então eu estou numa situação de propor uma pesquisa, né? Só que eu não tenho muito como manipular as variáveis de um jeito limpo, né? Que eu possa trabalhar dentro dessa lógica de variável dependente e depois ver o efeito na variável dependente, né? Mas eu estou vendo duas variáveis, duas coisas que estão mudando, né, alterando o seu valor, e que talvez possa haver alguma ligação entre elas, né? Daquele tipo, eu mexo em uma aqui e altero a outra ali, ou ao contrário, tem alguma influência entre elas, né? Bom, quando eu estou numa situação dessa, eu posso usar o estudo correlacional, que basicamente é isso. Eu tenho algumas variáveis, eu imagino que elas possam ter ligação entre si, né, de algum jeito, mas eu não tenho como manipular para estabelecer uma causa ou um efeito, né? Eventualmente, às vezes, elas podem ser variáveis que se influenciam mutuamente, sem exatamente uma causa, uma variável que causa e a outra variável que é consequência, né? Então, por exemplo, quando a gente está pensando numa situação de interação entre pessoas no trabalho, né? A todo momento, o que um faz gera alguma consequência no outro e vice-versa. Então, a gente começa a pensar assim, quais dessa complexidade de variáveis que eu estou vendo, elas podem ter alguma relação importante que eu posso falar assim, olha, de fato, quando eu mexo com uma, quando eu vejo uma variando, a outra varia também, né, numa intensidade tão grande que eu posso dizer que há uma relação, tá? Bom, vejam que aqui eu estou falando de uma relação muito específica, uma relação estatística. E vocês já devem ter visto, né, em relações estatísticas, que não basta a gente ter apenas o dado em si, né? A gente usa ferramentas estatísticas para entender a relação entre os dados, o que eles efetivamente dizem para a gente. Uma das relações mais usuais da gente ver em psicologia é o R de Pearson, né? Em que ele tem uma variação de mais ou menos 1, né? Passando pelo zero. Então, vai de menos 1 até 1, um menos 1 até 1 mais 1, né? E quanto mais extrema esse número, então quanto mais próximo das pontas, né, dos uns, mais significativa é a relação. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. Se você pegar um dado e olhar e falar assim, nossa, olha só, a relação entre essas duas variáveis, uma é de menos 0,82 e a outra de mais 0,58, a relação mais forte, mais significativa para a gente, no caso, é a de menos 0,82. O dado está dizendo para a gente que ela varia de uma forma específica, né? Existe uma correlação específica entre elas e que é uma correlação mais forte do que aquela outra de 0,58 positivo. Bom, dentro da pesquisa correlacional, a gente vai ter alguns exemplos de investigação. Eu vou passar alguns poucos, passar rapidinho para vocês terem uma noção. Provavelmente não é exaustivo, né? Uma questão importante que quando vocês forem, se vocês forem se aventurar numa pesquisa correlacional, que vocês tenham a oportunidade de conversar com um estatístico ou com alguém que mexe com psicologia e estatística, né? Porque aí vocês conseguem fazer um desenho, né, do que vai consistir a pesquisa, com mais propriedade e evitar que apareçam surpresas desagradáveis lá ali na frente, né? Bom, então com relação a algumas possibilidades, a gente tem uma que é quando você tem uma situação, uma variável, né? E você vai medir esta variável em relação à outra variável. E aí, essa primeira variável, né, que a gente vai medir, por exemplo, pode ser a presença ou a ausência dela e o quanto que interfere na outra variável, né? Então, a gente pode pensar, aqui eu vou tirar o exemplo, os dois exemplos dos dois que eu vou dar para vocês, né? É do livro do Campos, 2008, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia, tá? Então, a primeira situação é a seguinte. É o que ele chama de comparação com grupo estático. Que no exemplo que ele traz, ele fala assim, olha, vamos dizer que a gente queira ver o nível de delinquência, né, entre adolescentes, e se a presença ou ausência de ambos os pais tem algum efeito no nível de delinquência dos adolescentes, tá? Vejam, a gente tem uma situação, né, que a gente está falando assim, olha, presença dos dois pais ou uma família monoparental, provavelmente só com a mãe, né? E aí a gente vê nessas duas situações, se há ou não um aumento ou uma diminuição em relação à delinquência. Se existe uma relação entre esses números diferentes. Então, falar assim, olha, os adolescentes delinquentes que tinham ambos os pais, a gente encontrou um nível de 15%. E quem só tinha, era só de família monoparental, de 19%. E aí, isso é estatisticamente relevante? Não é. Mas vejam, a gente tem duas situações em que apresentam números diferentes e como que a gente vai conseguir fazer essa ligação, né? Outra coisa também importante é que vocês devem imaginar que delinquência juvenil, por exemplo, é um tema super complexo, né? E que provavelmente a presença ou não dos pais seja uma possível variável em relação a tudo isso, né? E ainda mais com um complicador de que você pode ter contato, né, com comportamento delinquente a partir de outras situações, isso gerar questões dentro de casa e etc e tal. Então, é um dado que pode ser importante para a gente? Sim, ele pode mostrar uma tendência, né? Se essa relação que a gente está pensando, ela chega a ser relevante ou não, né? Mas eu não tenho exatamente como estabelecer uma relação de causalidade. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação de que, olha, é estatisticamente relevante a situação de famílias monoparentais e a presença de delinquência. Vamos supor, tá? Vamos supor. Não tem nenhum número, não tem, não é baseado em qualquer estudo ou algo do tipo, né? Mas vamos supor que a gente chegou a essa conclusão. A gente pode falar que a família monoparental causa a delinquência juvenil? Não, de forma alguma. A gente fala que tem uma relação, que é um fator importante. Aquilo que a gente conversou, a gente provavelmente vocês já conversaram em algum momento comigo ou com algum outro professor sobre a possibilidade de risco, né, de vulnerabilidade, que a gente está falando uma situação dessa. Olha, é estatisticamente relevante, né, que há uma relação entre famílias monoparentais e delinquência, né? Então, é um fator que a gente precisa ficar de olho, a gente precisa ficar atento e a gente talvez consiga intervir de algum jeito. Por exemplo, formulando políticas públicas, entenderam? Então, a gente não está dizendo que é algo cravado, que é 100% de certeza, mas a gente começa a entender como uma das variáveis importantes para tudo isso, ok? Bom. O segundo exemplo que ele traz, né, é de uma situação assim. Vamos supor que a gente tem dois grupos que vão começar. Um vai começar a terapia junguiana, ele usa justamente esse, né, esse exemplo, e a outra vai começar um grupo de yoga, né? E eu quero analisar os sonhos que as pessoas têm. E eu vou classificar, usar uma classificação minha, né, descrito, o que eu estou entendendo por uma por outra, mas como sonhos típicos e sonhos atípicos. E eu vou verificar tanto com os clientes pacientes da terapia junguiana, quanto com os alunos da aula de yoga, qual que é a frequência dos sonhos típicos e atípicos de ambos os grupos. E aí eu consigo fazer um sistema assim. Tem duas sessões de terapia junguiana, tem duas sessões, o outro do grupo tem duas aulas de yoga, e eu faço essa medição. Pergunto para o grupo como é que foi essa relação dos sonhos, né? E classifico se foram típicos ou atípicos. Aí eu dou mais duas sessões, né? Tem mais duas sessões de terapia junguiana, mais duas aulas de yoga, e volto a pesquisar, a perguntar para os participantes como é que foi essa frequência de sonhos típicos e atípicos. Então, vocês veem que eu consigo estabelecer, né, uma frequência um pouco maior, né, a situação de acompanhando ao longo do tempo o comportamento dessas variáveis, né? Que é o que ele chama de delineamento de painel, tá? Então o primeiro era estático, então eu tinha só uma situação e uma variável, a outra variável, e eu via uma relação numérica. Aqui eu consigo fazer uma tabela indicando essas várias tomadas, né, de dados, e eu tento buscar uma relação estatística entre esses dados. Então vamos supor que a terapia junguiana ela produziu mais sonhos atípicos, né? e a yoga produziu mais sonhos típicos. Ok, existe essa relação estatisticamente significativa, mas em momento algum eu posso falar que a yoga cause sonhos típicos e a terapia junguiana cause sonhos atípicos. Até porque, se vocês forem ver bem, eu posso até inverter. Eu posso falar assim: olha, pessoas que têm sonhos atípicos, muito atípicos, começam a estranhar, a se incomodar de um jeito e pode querer procurar uma terapia, especialmente uma terapia em que trabalhe a questão dos sonhos, em trabalhe uma questão, aspas, muitas aspas agora, menos concreta, né? Não estou falando isso, né? Que junguianos não trabalham com situações concretas, longe disso, né? Mas na cabeça das pessoas pode ser assim: ah, o Jung, ele tem um jeitão um pouco mais diferente de olhar a situação e aí procura os terapeutas. Então, vejam que a gente não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Mas a gente consegue estabelecer uma relação estatisticamente relevante, significativa, entre as duas situações. Ok? Então, vejam que nas duas situações eu estou trabalhando com variáveis complexas, né? Com variáveis que a gente tem uma dificuldade muito, muito grande, para não dizer que seja impossível fazer um isolamento para testar causa e efeito, né? E eu consigo, por meio de dados, grandes dados, né, dados estatísticos, tentar estabelecer uma relação, uma correlação entre eles, se há ou não algo significativo, importante entre essas variáveis que eu estou olhando, né? Por fim, chego aqui no exemplo do trabalho de Martins e Santos, 2018, sobre a questão de estratégias de aprendizagem e autoeficácia acadêmica, né? Então, a gente está pensando aqui em olhar para os estudantes, né? E ver, como que eles se sentem possíveis, confiantes, vamos dizer assim, capazes de lidar com as questões que aparecem nos estudos, né? E quais são as estratégias, quais são as coisas que eles fazem para conseguir resolver os problemas de estudo, né? Então vejam que, bom, obviamente é um artigo bastante interessante, né? E que ele está trabalhando com dois conceitos que precisam de uma definição, precisam de algum jeito a serem mapeadas, né? Serem mensuradas, elas precisam ser medidas, né? Para a gente conseguir estabelecer se há ou não uma relação estatística forte entre as duas, né? E vejam, de novo, como é que a gente vai estabelecer uma questão de causa e efeito, né? Você se sente capaz de lidar com os problemas que eventualmente aparecerem na sua vida acadêmica porque você tem já bem estabelecidas estratégias efetivas de aprendizagem, ou porque você tem estratégias efetivas de aprendizagem, você se sente capaz de resolver os perrengues que podem aparecer, né? Aqui é muito claro o quanto que as duas coisas podem acontecer de numa direção e na outra direção, né? E aí eles procuram fazer estabelecer essa ligação. Por isso que eu estou pedindo para vocês darem uma lida, fazer uma leitura rápida, né? Para ter um exemplo concreto de como isso aconteceu, né? E aí, obviamente, tudo isso que a gente está falando vai aparecer em sua beleza, né? Vamos dizer assim. Na página. Deixa eu ver. Tá aqui a página 4 de 7 no meu trabalho. É. Tá aqui aparecendo na página 4, né? No final, a tabela 2. Que aí fala assim: olha, eu vou pegar uma dimensão dessa autoeficácia, né? E eu vou pegar uma estratégia de regulação, de autorregulação, né? E eu vou analisar se há ou não uma questão, uma correlação significativa entre elas, né? E a gente nota que sim, há, de maneira geral, há uma correlação estatisticamente alta entre as coisas. E no caso aqui, todas são positivas. Então, quando aumenta uma, a outra aumenta junto. Bom, e o gran finale, né? Eu quero que vocês voltem para olhar as propostas de estudo de vocês, né? E vocês estabeleçam ao menos 5 variáveis que podem ser relevantes para, eventualmente, um estudo correlacional. Que variáveis vocês pensam que entraria nessa influência, mas a gente não tem como manipular experimentalmente, né? A gente precisa lidar com o dado do jeito que ele, com a variável do jeito que ela apresenta para a gente vai ter que lançar a mão de uma ferramenta estatística, e eu quero justamente que vocês olhem e pensem um pouco sobre isso, o que pode ser relevante para um eventual estudo correlacional, né? Então, me falem qual é essa variável, tente descrever um pouquinho, estou entendendo, que nem, né, autoeficácia, como uma sensação assim, assim, assado que a pessoa tem, parará. Descreva um pouquinho mais a variável para eu entender o que vocês estão olhando, né, para o estudo de vocês, ok? Pessoal, espero que gostem, que tenham gostado. Espero que brevemente possamos estar juntos, né? Aparentemente estaremos juntos, porém separados, né? E com máscaras. Mas que a gente consiga ter um contato um pouco mais próximo do que vocês ouvirem apenas a minha melodiosa voz, ok? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.